As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. Uma menina de 11 anos terá sido violada por um grupo de colegas de escola, também eles menores de idade, reforça a mesma fonte, sendo que o crime terá ocorrido no último fim de semana, num encontro fora de contexto letivo. Aconteceu no concelho de Santarém. Os agressores terão entre os 11 e os 13 anos. O CM avança ainda que foi formalizada a queixa na Polícia de Segurança Pública, isto na sequência de sinais detectados pela mãe da menina, a quem a criança terá então confessado que foi alvo de violação. Estão a confirmar-se as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar, assim como o Médio Tejo, foi assolado por um temporal no decurso das últimas horas, situação que irá prolongar-se até segunda-feira, pelo menos. Nesse sentido, o território nabantino continua em aviso amarelo, devido precisamente à previsão de chuva intensa. Para ter uma ideia do que aconteceu, basta dizer que desde as 14 horas desta sexta-feira até às 8 da manhã, houve registro para a queda aproximada de 50 milímetros de precipitação, valor que equivale praticamente a metade do que aconteceu durante todo o mês de outubro. Refira-se então que para as próximas horas está prevista a continuidade do mau tempo, com eventual agravamento para esta segunda-feira. Tenha, por isso, muita prudência perante a formação de lençóis de água e ainda com a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Estão confirmadas mais 2 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19, óbitos estes que ocorreram no decurso desta última semana. Estão assim em causa pessoas residentes no concelho de Orém, que reforçou este trágico estatuto de concelho do Médio Tejo, com maior número de vítimas associadas à pandemia em curso, um total de 88. Na região, propriamente dita, já se lamentam 402 mortes. O topo desta lista indesejada tem ainda Abrantes, com 71 óbitos, seguindo-se Torres Novas, com 66. Em Tomar, morreram 58 pessoas.
Rádio Air, informação.
Orém é agora o concelho do Médio Tejo com maior número de infecções Covid-19 ativas, consequência dos contágios detectados nas recentes 24 horas, precisamente num total de 43 à escala regional, 11 dos quais no território oriense e também em Torres Novas, para além de 7 no entroncamento, 4 em Alcanena, 3 em Tomar e Vila Nova da Braquinha, 2 em Mação e 1 em Abrantes e Ferreira do Zêzere. Desde a chegada da pandemia ao Médio Tejo, que se contabilizam 15.814 casos, 271 dos quais ainda em curso. A Unidade de Saúde Pública confirmou a recuperação de 89 pessoas durante esta semana, agora num total de 15.141 altas, a lamentar 402 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 84, seguindo-se Tomar com 65 e Torres Novas com 33. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.672 infecções, 3.500 recuperações, 88 óbitos, 84 infecções ativas. Tomar, 2.960 casos, com 2.837 recuperados, 58 mortes, 65 infecções ativas. Torres Novas, 2.477 casos, 2.778 recuperações, 66 vítimas, 33 infecções ativas. Abrantes, 1.913 infectados, 8.825 estão curados, 71 mortes, 17 infecções ativas. Entroncamento, 1.483 infecções, 1.429 recuperações, 24 mortes, 30 infecções ativas. Alcanena, 1.264 casos, 1.209 recuperações, 42 vítimas mortais, 13 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 692 infecções, 665 das quais recuperadas, 18 vítimas mortais, tem 9 infecções ativas. Mação, 522 infecções, 497 recuperações, 17 óbitos, 8 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 343 casos, 319 dos quais dados como curados, 9 mortes, 15 infecções ativas. Constância, com 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não tem infecções ativas. E Sadual, com 229 casos, 220 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas.
As
redes sociais inundaram-se de críticas no decurso das últimas horas. Alguns automobilistas, entre os quais treinadores, foram autuados em ação policial nesta quinta-feira, precisamente quando se encontravam a dar treinos no estádio municipal. Houve ainda registro para o vivo protesto de alguns encarregados de educação que dizem recusar-se a manter os seus filhos na referida atividade desportiva, uma vez que em tempos de chuva não há condições para que as crianças e jovens, alguns deles com idades entre os 5 e os 6 anos, possam percorrer sozinhos o caminho que separa o estádio do atual Parque de Caravanismo. Recordo que a ERT já tinha chamado a atenção para estas limitações rodoviárias no início deste mês de outubro, alertando, nessa altura, para as ações de sensibilização que a PSP estava a fazer nas imediações do campo. Agora, as autoridades passaram das palavras aos atos. Naquele local, desde há vários anos, está colocada uma sinalética vertical de trânsito proibido, sendo que exceções existem apenas para cargas e descargas, ambulâncias e equipas de arbitragem. Automobilistas que queiram apenas deixar ou recolher os seus filhos, por exemplo, estão impedidos de o fazer, assim como está proibida a passagem de autocarros dos clubes que se deslocarem ao Municipal de Tomar, sejam eles de futebol sénior ou de formação, objeções essas extensíveis aos praticantes de atletismo, entre outros utilizadores. A ERT, nessa mesma altura, procurou um esclarecimento junto de Amílcar Ferreira, responsável pela Escola de Condução Tomar Drive. O especialista esclareceu quais as limitações impostas pela referida sinalética e avançou com a solução mais adequada.
Aquele sinal vertical que está ali, como disse bem, já há alguns anos, que é trânsito proibido e tem algumas exceções. Portanto, tem exceções a ambulâncias, a equipas de arbitragem, a deficientes e a cargas e descargas. Ora bem, e começando pela pergunta que me fez, um pai que vai levar o seu filho a um treino lá do União, a um jogo, não pode lá entrar. Porque isto é o seguinte, o que é que lá falta? Faltam lá dois painéis adicionais. Falta lá um painel adicional dizendo, exceto tomada e largada de passageiros. Portanto, se tivesse mais este painel dizendo, exceto tomada e largada de passageiros, já podia. E falta um outro painel que dissesse, para, também poderiam lá entrar, para estacionamento de veículos afetos ao transporte de atletas para jogos de competição. Portanto, isto é ridículo, porquê? Um autocarro que transporte uma equipa de futebol, portanto, ela pode lá entrar, pode fazer cargas e descargas dos seus equipamentos, mas os jogadores de futebol não podem entrar nem sair do autocarro. Porquê? Porque o painel adicional tem cargas e descargas, mas não tem o painel adicional de entrada ou saída de passageiros. Porque o painel adicional diz equipas de arbitragem, portanto, equipas de arbitragem, portanto, eu não consigo interpretar, nem esforço, que a equipa de arbitragem esteja a incluir as equipas intervenientes, as outras equipas dos clubes.
Está em marcha o processo de instalação da empresa Rodi na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, precisamente no lado oposto ao Bricomarché. Tal como a ERT tinha adiantado, em março deste ano, confirma-se desta forma a chegada da referida marca, também pertencente ao grupo Os Mosqueteiros, empresa especializada no setor automóvel. Nesta altura está então em curso a terraplanagem. Ao que tudo indica, até final deste ano, início de 2022, a estrutura propriamente dita já poderá estar em vias de concretização. Entretanto, ainda no que diz respeito à conhecida como Avenida do Hospital, a ERT também conseguiu apurar que está fechado o acordo para a criação de uma superfície comercial de grande dimensão, o chamado Retail Park, ou centro comercial ao ar livre, neste caso entre a rotunda da Estrada do Barreiro e a chamada rotunda do Continente, no total a rondar os 20 mil metros quadrados. Este futuro espaço irá congregar 6 a 7 estruturas comerciais, dentre as quais um hipermercado. No total, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho. Já no que diz respeito ao supermercado Aldi, a ERT sabe que o início das obras está apenas dependente da aprovação do plano diretor municipal, neste caso pela Assembleia Municipal de Tomar. O Aldi ficará na mesma Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, mas junto à rotunda do Regimento de Infantaria 15.
Rádio Web, a primeira a informar.
As instalações do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar encerradas há algumas semanas pela Proteção Civil Municipal por falta de segurança foram motivo para a troca de argumentos entre Partido Socialista e Partido Social Democrata no decurso da primeira reunião do Executivo deste novo mandato autárquico. Registro então nessa ocasião para a intervenção de Lourdes Ferromão Fernandes, que disse ser responsabilidade do município zelar pela manutenção dos edifícios de que é proprietário.
Estas instalações do CIR são municipais, logo é obrigação da Câmara zelar pela manutenção dos seus edifícios, ainda mais quando são frequentados por crianças e adolescentes, inseridos na escolaridade obrigatória e, agravando a situação, estarmos perante pessoas com necessidades especiais. Portanto, aqui dar nota desta necessidade premente de obras que deverão ser apoiadas porque são obras estruturais que têm que ser feitas conforme as regras, portanto ultrapassando as debilidades que fizeram com que estas instalações tivessem que ser encerradas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, classificou como abusivo dizer que cabe ao município manter as referidas instalações, justificando que tal nunca aconteceu em décadas de existência do edifício. Ainda assim, tal como já tinha reforçado noutras ocasiões, disse que a autarquia irá sempre assumir uma postura de colaboração.
É totalmente abusivo dizer que, se as instalações são municipais, é ao município que compete mantê-las ou... Aliás, isso nunca aconteceu ao longo dos, que eu saiba, dos 40 e tal anos de existência. Mas já agora dá-vos nota que nós temos vindo a procurar insistentemente nos arquivos e ainda não se conseguiu descobrir qualquer deliberação, qualquer contrato, qualquer documento sobre aquelas instalações. As novas instalações, sim, há documentos, mas relativamente às antigas ainda não foi possível da nossa parte, não sei se da parte do CIR existe algum documento, mas da nossa parte não existe. Aquilo que nos interessa é, dentro do possível, como se faz com as demais entidades, colaborar na medida do possível com essas limitações. Quer dizer, estamos a falar de uma entidade que, para todos os efeitos, é uma entidade privada, com características especiais, obviamente.
A Guarda Nacional Republicana está a promover uma ação de sensibilização em torno da necessidade do uso do arco de Santo António nos tratores. Isto numa altura em que, de norte a sul do país, se conhece um aumento do número de ocorrências relacionadas com os respectivos veículos, algumas das quais com um final trágico. A GNR refere mesmo que o capotamento é a causa de morte de 2 em cada 3 acidentes com tratores agrícolas ou florestais. Nesse sentido, lembre-se que as estruturas de proteção em caso de capotamento, como o arco de Santo António, conferem proteção e podem evitar a morte do condutor ou reduzir a gravidade dos ferimentos. Garanta a manutenção do veículo. O mau funcionamento ou a falta de limpeza podem causar acidentes. Utilize o cinto e demais dispositivos de segurança com que os veículos vêm equipados. Utilize os acessórios de iluminação e sinalização de acordo com a lei. Respeite os limites do trator. Não sobrecarregue nem transporte passageiros à pendura. É proibido e perigoso.
Rádio R. Informação.
Anabela Freitas foi reeleita presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, sendo que a também presidente da Câmara de Tomar encabeçou uma lista única, aprovada por unanimidade pelos 13 autarcas da região. Manuel Valamatos e Vasco Estrela, presidentes das câmaras de Abrantes e de Mação, respectivamente, foram designados como vice-presidentes numa sessão onde esteve assim em causa a instalação do Conselho Intermunicipal. Nota a este propósito para 3 novos nomes, casos de Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere e Carlos Miranda, presidente da Câmara da Sertã. Anabela Freitas, e numa nota de imprensa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, agradeceu toda a confiança que lhe tem sido depositada, dando conta da intenção de dar toda uma continuidade ao trabalho que tem sido desenvolvido e assumido. Registo então para também a nomeação de Miguel Pombeiro, que continua a exercer as funções de primeiro secretário. No âmbito da programação prevista no projeto cultural de escola do agrupamento Templário, estão a ser preparadas para este ano letivo uma série de atividades, com destaque para a criação do Gabinete de Diversidade e Inclusão, nome provisório, onde serão desenvolvidas estratégias pensadas e dinamizadas por alunos para dar apoio a outros jovens que, por diversas razões, se sentem desamparados, discriminados ou excluídos. Paulo Macedo, diretor do agrupamento de escolas Templários, disse à ERTE que este gabinete resulta do trabalho desenvolvido durante as semanas culturais.
A ideia de criar este gabinete resultou em parte da terceira semana cultural. Nos temos apercebido a importância que tem também existir nas semanas culturais que vão passar a existir a partir de agora, a partir das próximas, da quarta e da quinta, de envolver os alunos da educação especial e também, logicamente, alunos, etnias e da interculturalidade que existe no agrupamento, portanto, alunos provenientes de diferentes países, de terem todos eles a possibilidade de participar na Semana Cultural através desse gabinete e de fazerem atividades, não só na área do teatro e outros, e participarem nessas atividades. E, entretanto, estamos a fazer esse trabalho com esses alunos, já a preparar a quarta Semana Cultural e, logicamente, depois a quinta.
Paulo Macedo quis deixar claro que a inclusão não se trabalha apenas nesta iniciativa, referindo, ainda assim, a importância que tem para cada um dos alunos o simples facto de poderem participar na construção das semanas culturais.
Na prática, a inclusão não passa só por isto, mas efetivamente, a importância de eles participarem na construção e envolverem-se na construção das próprias semanas culturais, isto é uma mais-valia para o agrupamento e para os próprios alunos. E o objetivo é mesmo esse, portanto, a semana cultural ou as semanas culturais durante o ano letivo são para todos os alunos, para toda a comunidade. E o objetivo é que todos se envolvam e logicamente, eles também se sentem ativos e participantes e depois também temos como voluntários também alunos dessa, não só alunos que efetivamente já têm sido voluntários, mas agora também alunos que vêm destes diferentes grupos. E precisamente por isso o objetivo é que eles participem e se envolvam.
Por ocasião da Feira Nacional de Doçaria de Abrantes foi apresentada uma parceria entre a Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar e a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, sendo que está em causa a criação de um videojogo dedicado à palha de Abrantes, neste caso com recurso à personagem Palhinhas. O jogo, direcionado para crianças com idades entre os 3 e os 10 anos, será criado no decorrer dos cursos técnicos superiores profissional, animação e modelação 3D e jogos, ainda informática, e na licenciatura em informática e tecnologias multimédia. Nota para a explicação de Conceição Pereira, técnica coordenadora da TAGOS.
Na sequência do tem sido o trabalho da TAGOS, valorização da identidade do nosso território e as figuras que têm sido as palhinhas, ao longo dos anos nós temos feito este trabalho, sendo que em 2006 lançamos a banda desenhada de palhinhas, anualmente em cada feira de doçaria lançamos este desafio às escolas para elas produzirem os trabalhos que são expostos na feira de doçaria. Este ano, vivimos e em colaboração com a ESTA, lançar dois videojogos, portanto, inovar, modernizar a cultura da palhinha.
Nuno Madeira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, também abordou o objetivo desta parceria, assim como a equipa que está na base desta criação.
É um prazer estar nestas parcerias da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes e do Politécnico de Tomar com as entidades. A Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, particularmente, tem que abrir as portas, tem que mostrar. Temos que mostrar o que é que os nossos alunos conseguem fazer. E este protocolo tem a ver particularmente com o nosso teste, curso técnico superior profissional de informática e também com a nossa licenciatura de informática e tecnologias multimédia. Portanto, eu tenho comigo o elemento da direção, portanto, que é a doutora Helena Monteiro, o professor Carlos Mora e também o professor Walter, que ao fim e ao cabo representamos aqui a escola e a nossa vontade cada vez maior de participar na vida de Abrantes, de tornar mais rica e também da escola de tecnologia ser cada vez mais rica.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.